Abra o apetite. Escolha a sua bebida. Você ouve agora Comilanças com Rodrigo Castro, na Central 3.
Olá, eu sou Rodrigo Monteiro de Castro e apresento mais um Comilanças aqui na Central 3. Se você quiser entrar em contato com a gente, não hesite, será um prazer discutir com você, trocar ideias, receber sugestões sobre restaurantes, que é o nosso tema preferido aqui em Comilanças. Hoje vamos dar início, ou falaremos de um tema ainda não explorado no programa, um tema interessante, que é o restaurante de comida variada. E aliás, eu acho que vai ser bacana, não só por essa distinção, comida variada, o que é comida variada, costuma ser feita pelos principais guias de São Paulo, e até apresentar e falar de um restaurante que se coloca como um dos, de acordo com esses guias, um dos principais restaurantes de comida variada de São Paulo. E para falar sobre esse tema, temos aqui dois convidados, o que é já tradição no nosso Comilanças. Um deles, que me preocupa, já começa a fazer raiz, não quer mais ir embora, e aliás, vem comendo muito, tá até um pouquinho mais gordinho, é Glauco Martins Guerra. Tudo bem, Glauco?
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Comilões da Central 3. Boa noite, meu chanceler Chico Malta. É um prazer enorme estar aqui. Como disse o Rodrigo, se eu estou fazendo raiz, é porque eu sou que nem mandioca. Cresço pra baixo.
Ih, meu Deus do céu. Espero que a sua esposa ainda esteja satisfeita com o seu crescimento negativo. Mas não precisa responder, me diz uma coisa. Você aguenta comer? A gente tem comido demais ultimamente para falar em comilanças, não?
Rodrigo, eu aguento comer porque eu gasto o que eu como.
Ao meu lado aqui, como já anunciado pelo Glauco, Chico Malta, nosso presidente. Chico, que tenho que abrir, revelar o grande motivo dele estar presente. O Chico gosta de comer, é um comilão. Não sei se seria convidado.
Mais para o glutão.
Ele exigiu participar desse programa, acho que começa a ficar um pouquinho bagunçado, falou, vou botar ordem nessa bagunça, e como quem tem juízo obedece, né, aqui está Chico Malta, que de chanceler não tem nada, ele é o presidente, manda de cima para baixo e nós acatamos. Tudo bem, Chico?
Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, Glauco? É um prazer estar aqui com vocês, eu que sempre acompanho o programa como um... Não só como ouvinte, depois já produzido, mas quando ele é gravado, quando ele é também editado. É um prazer estar aqui participando com vocês desse brilhante programa.
Bem-vindo, Chico. Esperamos que você participe mais.
Você sabe que você cometeu uma imprudência em me convidar, mas você vai se arrepender no final.
Não vou.
Um registro, o nosso magnânimo premier é um historiador da gastronomia, Rodrigo. Ele tinha que estar aqui nos... colocando na linha, para que nós falemos menos besteira.
Eu vou fazer só uma correção. Ele não é um historiador de gastronomia. Ele é um historiador de tudo. O Chico conhece e faz história de quase tudo. De comida, de futebol, de história, de fatos políticos, de fatos econômicos, da economia, de direito. É uma pessoa extremamente culta. Não é por acaso que está tocando esse projeto que eu julgo extremamente interessante e inovador, que é a Central 3, e não sem motivo está aqui falando sobre comida.
PK, o tema de hoje deve ser tão ruim, porque vocês estão enchendo de coisa de mim, né?
Comilanças, na Central 3.
Já que Chico falou de linguiça e Glauco de mandioca, mandioca que já sente...
Mandioca que é uma raiz, né? É uma raiz, né?
É uma raiz.
Estou tentando ter um nome mais científico para isso, mas não, é uma raiz, né?
Deve ser mandiocai profundo.
Tubérculo, não. Tubérculo é outra coisa,
tubérculo,
né?
Tubérculo é outra coisa.
São as batatas. Isso. Beterraba.
Mandioca
que tem vários nomes no Brasil, né? Que é interessante, né?
Por exemplo?
Macaxeira no Nordeste, aipim no Rio de Janeiro.
Inhame não.
É um primo.
Um primo da mandioca.
Acho que é um primo da mandioca. Mas só foi uma outra exceção de linguiça. Vai, continua.
Pois é. Temos aqui especialistas em mandioca e linguiça. E já que especialistas em linguiça, nosso restaurante é um restaurante que faz linguiça. Oferece linguiça.
Não faz apenas linguiça.
Ele, assim, indiretamente faz, porque eles têm fazenda, eles criam animais que são abatidos e servidos em seus restaurantes. Não há apenas um restaurante, é um grupo de restaurantes. Vamos focar em um deles, que é o Figueira Rubaiá, portanto, integrante desse grupo de grupo Rubaiá, que recentemente, salvo engano, recebeu investimento de um grupo espanhol e, portanto, é uma atividade empresarial.
Uma multinacional.
Olha, o proprietário, que era a família Iglesias...
Do Julio?
Não. Ah, bom, não sei. Talvez seja. Não sei. Não sei. É espanhol. E os investimentos são grandes, há muitos restaurantes. E comida é um bom negócio. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem aquele fogo de chão com vários restaurantes espalhados pelo país. Então, se bem administrado e dependendo do formato, ele pode ser um grande negócio.
Só para adicionar informação aqui, Rodrigo, ele tem um restaurante em Madrid, chamado Rubaiá Madrid. Um em Buenos Aires chamado Cabana nas Lilas.
As Lilas, exatamente.
Que fica no Puerto Madero.
Exatamente.
Um lugar muito bonito.
Bonito, né?
Bonito.
E aqui em São Paulo, eu acho que o primeiro é na Alameda Santos. Não,
exatamente, na Alameda Santos.
Tem Faria Lima.
Faria Lima, que também é bem antigo.
É
também,
antigo.
Né?
Depois ele abriu o Porto Rubaiá, né?
O Porto Rubaiá e acabou fechando, né?
Fechando. Acho que reabriu.
Reabriu?
Tenho impressão que sim, não me lembro.
Tá. E o tema de hoje é...
O Figueira Rubaiá.
Que é o mais novo de todos.
Pois é, eu acho
tirante
que
o Porto Rubaiá.
E é um restaurante que está na Doc Lobo, no centro de São Paulo. Centro de São Paulo, me desculpe, no Jardim. Que não deixa de ser uma região central.
Que era uma loja de Cristófle, chamava.
De imóveis, né?
Não, era uma loja
de artigos de cama, mesa, banho.
De louças, importadas.
Era Cristófle? Eu acho que não era Cristófle. Eu tô me preocupado. Como a gente não entra no tema, é que parece que os nossos comilões hoje não estão muito preocupados.
Desculpa,
com...
eu que tô...
Não, de forma alguma, alguma.
Antes lá se fazia lista de noivas.
Você vai se arrepender?
Se fazia lista de casamentos e agora a gente faz lista de comida.
Ô Glauco, eu sinto que esse programa, o que a gente faz após a gravação de um programa é informar ao restaurante que ele foi avaliado. Eu começo a supor que esse restaurante não receberá a nossa notícia, porque o pessoal não quer falar do restaurante.
Mas... Vamos lá, eu quero falar muito do restaurante, do Figueira Rubaiá.
Pois é, o Chico falou que era Cristófalo, eu acho que não, eu acho que era alguma coisa tipo Cleusa, alguma coisa assim.
Mas é coisa do gênero.
É coisa do gênero, as moças devem estar revoltadas, né, como do gênero, tem aquela que é uma maravilha e tal. E que foi construído ao redor de uma árvore muito bonita, aliás, bonita é pouco, lindíssima, uma figueira centenária, mais de 100 anos, e que é o palco, e é sob a qual muitas pessoas comem, as pessoas que têm a chance e a oportunidade de conseguir uma mesa sob a árvore. Figueira Rubaiá, portanto, é a nossa é o nosso tema de hoje. Glauco, você tem ido ao Figueira?
Rodrigo, sim, eu estive por duas oportunidades nos últimos 3 meses, especificamente aos sábados, para a tradicional feijoada do nosso Sábado Paulista.
Você acha realmente que a tradicional é uma tradicional feijoada, a feijoada do Figueira?
Rodrigo, eu queria começar dizendo que o Rubaiá é um lugar encantador ao se chegar. E eu acho que vale a pena o registro de que a paisagem é o melhor prato servido no Figueira Rubaiá.
Então, só para a gente seguir um pouco a lógica, a recepção é uma recepção cordial, vocês são bem atendidos, costumam ser levados com cordialidade, quando a fila, e geralmente a fila, o atendimento é atencioso, ou vocês são largados ali sem o devido cuidado, Chico?
Olha, toda vez que eu lá estive, fui bem recepcionado, sem dúvida, mas o que me aflige um pouco, isso é uma coisa muito pessoal, é que é muita circulação de gente ali, isso me dá uma certa agorafobia. Uhum. Muita gente circulando, garçom, às vezes tem tanto garçom quanto clientes, e ali tem um exército de garçom, inclusive com várias patentes, né, tem vários tipos de metre, enfim, é uma mistura ali de gente ali, é quase uma Babilônia ali que me assusta um pouco. Eu confesso que eu gosto de lugares mais intimistas, mais tranquilos.
É muito grande, é muito impessoal e parece um refeitório
Eu posso te falar?
Grande refeitório, né?
Pra quem lembra bem dos anos 80 em São Paulo, eu diria que é um Grupo Sérgio de luxo com uma bela árvore no meio.
Meu Deus do céu. Grupo Sérgio de luxo com uma árvore no meio. O Chico já antecipou o que virá adiante. Ouvinte, fique. Fique porque você não se arrependerá. Quem conhece o nosso presidente sabe que essa é uma introdução.
O registro que eu acho que é legal, exatamente na história do que o Chico está colocando, naquela balbúrdia, naquela Babilônia, é o fato de que é um restaurante de rua, um restaurante que privilegia essa coisa do visual, é uma vitrine, a nata paulistana está ali circulando, isso fica claríssimo, evidente, desde o momento que você chega, aqueles, os melhores carros ali estacionados, e essa coisa de ser um restaurante de rua, com a expressão arquitetônica que o lugar merece, é bacana, porque você tem ali uma enorme interação. Agora, que é muvuca, é muvuca.
É um lugar para ver e ser visto, né?
Exatamente.
Acima de tudo, né?
Exatamente.
Mais do que a importância da culinária, é um lugar para ver e ser visto.
Eu vou ver carne lá, mas é carne servida abaixo do ponto.
Pois é, então, só para a gente pontuar aqui, todos concordam que a recepção é cordial, o tratamento é bom, ninguém é mal recepcionado lá. Até pelo contrário, é um restaurante que recebe muitos estrangeiros, restaurantes que vêm a São Paulo, especialmente para fazer negócios, gostam de ir para lá, porque já tem uma certa fama.
Isso posso incluir o atendimento ou isso é depois?
Não, depois. Estou falando só o momento de entrada.
Eu tenho uma historinha para falar do atendimento.
Vamos falar do atendimento. Só da entrada, o ambiente. Eu acho que aqui nós temos uma posição que ela é, de certa forma, ambígua. A parte externa ela é agradável, por conta não da arquitetura ou da decoração, mas sim da figueira, que é muito bonita, ela é muito expressiva.
Imponente, né?
Imponente.
Muito imponente, é verdade.
Porém, os ambientes internos são um pouco opressores. Foi o que eu entendi da opinião de vocês. Opressores, vocês não acham?
Eu acho que, assim, eles aproveitaram, claro, aquele espaço daquela maravilhosa figueira. E depois, a impressão que dá é que fizeram um puxadinho ali para ver se cabe gente sob o teto, né?
É, sob o teto.
E como tem muito vidro, eu, pelo menos, às vezes que eu tive que ficar lá dentro, não havia outra alternativa, eu me senti num aquário.
Num aquário, pois é. E aí, complementando o que eu interpretei da opinião de vocês, é que pelo tamanho e pelo que, enfim, para conseguir atender aquela quantidade de gente, há um passo a passo, há uma movimentação, há uma certa falta de... Você não consegue se sentir calmo, não é o local em que você relaxa. Tem sempre algo acontecendo ao seu redor que é um pouco incontrolável,
ele,
né?
Ele não te tranquiliza.
Não tranquiliza.
Não é um lugar que você fica tranquilo.
Não. Apesar da figueira, que deveria ser...
Exatamente. Isso é contraditório.
É contraditório. Então, é um restaurante marcado, por enquanto, por algumas contradições. Atendimento. Agora vamos falar do atendimento em si, dos garçons, como são os momentos em que eu acho que isso é bastante importante, né? Essa interação com a casa, ela se dá pelo que ela entrega. E esse momento com o garçom, ele é importante. Se um garçom é antipático, se um garçom não dá a devida atenção, a refeição pode ficar ruim, né? Você pode criar um clima ruim entre as pessoas que estão na mesa. Glauco.
Eu tô louco para ouvir a história do Chico, óbvio. Deve ser picante, como um bom restaurante espanhol.
Não é tão picante, não.
Mas eu tenho que confessar para vocês que esse é um item, claro, importante em qualquer lugar que se presta a atender o público. Eu acho que o Figueira segue a tradição de equipes bem formadas do Grupo Rubaiyat. Os garçons têm ali... o movimento é muito intenso. Eu tenho a impressão que aquilo deve subir um pouquinho da adrenalina da moçada no meio do jogo.
Sim.
Isso é difícil de controlar. Mas, por todas as oportunidades que eu tive, eu fui bem atendido e percebi que as pessoas são preparadas, estão treinadas, mas existe um certo nível de tensão no ar, como um dia de fúria.
Você me permite só um comentário, Chico, antes de você falar, de fazer o seu, que o Glauco já se referiu ao Figueira Rubaiyat como um restaurante de carne e restaurante espanhol. E eu acho que essa dúvida ou essas designações que ele deu, elas, de certa forma, expressam o que muita gente sente.
Existe uma esquizofrenia.
Existe, você não sabe o que é aquilo. É exatamente.
Ele é um, posso falar? É muito claro, na verdade. Ele é um restaurante hispano-brasileiro. Que mas ele é espanhola e brasileira.
Pois é.
Desde feijoada, carne, até pratos espanhóis.
Mas logo, logo a gente vai falar das bebidas. E é muito claro que ele tem um foco fortíssimo na enocultura espanhola.
Ele tem. Mas sabe por que eu não acho que é um restaurante espanhol? Porque não há clássicos da comida espanhola, como por exemplo uma paella.
Não tem paella,
é? Não.
Não tem paella, mas tem outros pratos espanhóis.
Tem alguns pratos de peixes.
Tem uns calamares.
Que tem, exatamente, o próprio bacalhau, que tem uma influência ibérica, na verdade,
sim,
né?
Sim.
E não poderia ser diferente, afinal de contas, o proprietário é espanhol e agora o investidor é espanhol. Mas eu tenho dificuldade de reconhecê-lo como espanhol.
Ah, é?
Eu tenho dificuldade, eu acho que não... Até os guias de São Paulo também não qualificam como espanhol, mas de comida variada. E no variada, você pode colocar tudo.
É lógico.
Absolutamente.
Né? Permite qualquer coisa.
Qualquer coisa. Conta aí, Chico, sua história.
Não, na verdade é uma história que não desabona o restaurante, pelo contrário. Eu sempre fui muito bem atendido lá. Não tenho o que reclamar. Todas as vezes o atendimento foi perfeito. Isso, eles são realmente muito bem treinados e tal. E em duas ocasiões tinham pessoas importantes, publicamente falando, né? Não sei se tão importantes assim, mas eram importante, pessoas importantes publicamente, conhecidas. Uma, Nair Belo, uma simpática Nair Belo teve lá, e outra, José Dirceu. José Dirceu estava numa mesa ao lado. O atendimento foi igual, tanto para o José Dirceu, para os outros anônimos, e como para Nair Belo também. Eu acho isso muito legal. Uma vez eu fui numa pizzaria, que eu faço questão de falar o nome, Pizzaria Cristal, e ao lado estava o Paulo Maluf e a sua família. Simplesmente nós paramos de ser servido. Ele ficou na mesa com 2 metros logo atrás dele, o tempo todo. Os 2 metros não saíam. Ora, um conversava com ele, o outro ficava ouvindo a conversa. E ele estalava os dedos para os garçons, os metres, para que viessem rápido atender o Dr. Paulo. Enquanto isso, todo mundo ficou à deriva. E ali eu me levantei, eu estava com meu sogro, minha sogra e a minha esposa. Eu estava ainda namorando e tal. E nos retiramos. Eu reclamei e nos retiramos.
Você teve um sonho das mil e uma noites. Pelo jeito foi um pesadelo.
Um pesadelo, pois é. Mas esse ponto que o Chico tocou é um ponto relevante. É uma preocupação de comilanças, que é, as pessoas que vão aos restaurantes para falar aqui não se apresentam. Jamais. 2, é um tratamento diferenciado se alguém vier, ou se alguém é eventualmente identificado, por exemplo, o Glauco. Eu frequento alguns restaurantes, eu também, então nós temos somos reconhecidos em alguns, ele é desconsiderado para efeito de avaliação. Um restaurante tem que ser avaliado pelo que o público recebe, né? Por isso que há que se ter uma certa, e eu tenho uma certa preocupação com os críticos, ou com análises de críticos. Não que eles não sejam corretos, eu não estou falando isso, mas o atendimento ele é diferente. Daí, na minha opinião, o grande sucesso de um guia, que é o Michelin.
São críticos anônimos.
Anônimos, né? Anônimos. Então, pode ser que um ou outro, a sua identidade seja revelada.
A credibilidade é outra.
É outra, né? É outra. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental da crítica gastronômica mundial. Aliás, de qualquer crítica que, para fazer da sua opinião, tem que passar por uma experiência prévia. Essa experiência ela tem que ser incógnita, porque senão existe uma tendência a melhorar, a oferecer algo um pouco diferente, justamente para que isso influencie na análise. Mas esse é um bom ponto, eu acho que é legal.
Rodrigo, você acabou de estragar uma expectativa enorme que eu tinha de criar, desse ser o nascedouro de um projeto governamental chamado Vale Crítica. Nós não vamos ter o Vale Coxinha Crítico, o Voucher.
Eu falei no programa passado que o Glauco ainda iria demonstrar a importância do conhecimento do direito administrativo para fazer uma análise séria de restaurantes. Está começando. Exatamente. O administrativista está revelando a sua face. Vamos voltar aqui para o... Eu percebo que vocês não estão muito interessados no nosso tema aqui.
Carne, vamos à carne.
Não é um restaurante de carne, Glauco? Vamos por partes. Vamos lá. Entradas. Alguma entrada vem à mente de vocês?
Olha, me vem o couvert.
Boa, couvert.
Me veio o couvert. O couvert é um couvert padronizado para todos os rubaiás.
É
uma coisa meio Mac rubaiá, né? Aqueles couverts, aquela mini mussarelinha, um negócio de berinjelinha, duas fatias de berinjela e tal.
Tem abobrinha, pão, tomate seco.
Aquele pão enorme lá, fino, que parece um pão que tem na Sardenha, um pão típico da Sardenha, que chama carasau. É um pão típico de lá, que é fininho, com sal, assim, lembra muito esse pão.
Além disso, eles têm, salvo engano, 12 tipos diferentes de pães.
Ah, é?
Que são
verdade, depois o cara vem,
verdade,
então,
certo.
Isso é muito legal.
Interessante, o que está... as últimas duas vezes que eu estive lá, que, repito, foram as feijoadas de sábado, e o que eu disse do tradicional, Rodrigo, tradicional feijoada de sábado, que é um hábito paulistano. Né? Não necessariamente o Figueira tenha se tornado um lugar tradicional de feijoada. Né? Mas, enfim, é uma proposta que eles estão ali colocando, servindo, e, enfim, fui conferir. E as entradas da feijoada são muito legais. Já antecipando um pouco aqui meu comentário de fundo, é a melhor parte da feijoada. É o caldinho de feijão, o torresminho, enfim, aquelas brincadeirinhas de início.
Isso é bom demais, né?
Isso é muito bom demais e lá é muito saboroso, tudo é muito bem colocado.
As preliminares costumam ser bastante interessantes.
Eu sempre dou muito apoio, inclusive manual, às preliminares.
Pois é. olha só, então, permitam-me uma crítica às preliminares aqui nesse restaurante. É um couvert que faz vista, mas extremamente pesado e que não respeita o que há de mais importante, que são os pratos, aquilo que se faz para você.
E muito padronizado.
É muito padronizado.
Essas coisas padronizadas me tiram um pouco a fome, às vezes.
Sabe o que eu acho, Chico? É menos... Assim, não estou dizendo que os produtos não sejam de boa qualidade, mas é mais conteúdo. O que tem a ver com o que você disse, que o restaurante faz você lembrar de Grupo Sérgio, e a mim faz lembrar da churrascaria Bovinos, que é muita coisa, muita comida, enfim, aquele couvert gigantesco, e as pessoas antes do prato chegar já comeram 7 pães, 5 tomates, ainda eles trazem uma carnezinha ou um peixinho junto com o couvert.
Sashimi.
Não é sashimi, não. Tá. São uns peixes geralmente marinados, azeite e tal. Uma influência ibérica, né? É. Espanhola. E aí, pão de queijo lá também tem, né?
Mas você não acha que também é uma influência ibérica, essas tapas que na verdade não deixam de ser tapas um pouco mais
tropicais? Eu diria que nesse caso é um tapa na cara. Não são verdadeiros, porque tapas, você vai para comer tapas, né? Você não come tapas e depois vem uma feijoada, um churrasco, enfim, um corte de carne.
Mas a escolha que eles têm dos Ramons, isso eu considero impecável.
E não poderia ser, deveria, enfim, é o que se...
É o que se espera de um restaurante que não é espanhol, mas que tem uma tendência ibérica.
Você acha que é um restaurante hispano-brasileiro? Você acha que
eu gostei muito da sua classificação.
Não, eu acho que não. Eu acho que, até porque brasileiro eu recuso. Com exceção da feijoada de quarta-feira...
E a carne, ué.
E sábado.
Carne é uma comida brasileira.
Não, carne é universal. É um corte de carne. Não, mas eu acho que não pode.
São cortes brasileiros, ué.
São, exatamente. Não, mas... Tem razão.
Não, mas
são
aí,
e também há cortes argentinos lá também.
Sim, tem cortes argentinos. Mas acho que você não pode definir um restaurante brasileiro porque tem cortes de carne... Cortes brasileiros, eu acho que não. Se um bistrô tiver um corte brasileiro, ele não é um... Não,
mas isso, eu concordo, mas assim, são classificações que talvez nos ajudem a uma certa... a nos situarmos, acho que
Você tem razão, a gente está querendo... Olha só, são três pessoas querendo se situar...
Estão querendo entender.
Entender o que é algo que elas frequentam. Eu adianto, eu frequento... Não por opção, muito por necessidade. Não necessidade, é correta a colocação. Mas por pessoas com quem eu trabalho, que vêm ao Brasil e querem ver a Figueira.
Mas aí eu acho que entra um assunto aqui que pode até expandir mais um pouco e falar do grupo Rubaiá. E na verdade eles têm quase o mesmo DNA todos os restaurantes. Quando você pensa em Rubaiá, você pensa em carne.
Naquele tibone gigante.
Chico, tá certo. Você pensa em carne. E a gente vai falar. Eles têm carnes e cortes que são idênticos ao do Rubaiá.
Só que no Figueira, há uma... adicionaram peixes também, ou também tem nos outros Rubaiá, se não me lembro bem?
Você tem, por exemplo, tem, no Rubaiá...
É mais extenso no
Figueira. É bem mais extenso.
Que vira uma dicotomia meio bizarra, inclusive. Porque você tem você come um peixe com um cheiro de churrasco.
Boa. Daqui a pouco...
Lá na minha cidade a gente chama isso de restaurante, pizzaria, churrascaria, lanchonete e panificadora São José.
Isso tem muito no interior, né?
Muito! Tem
muito, né? Olha, eu comi da última vez que eu fui uma entrada. Eu não costumo pedir entrada lá, justamente porque o couvert já cumpre essa função. E eu acho que não cumpre de modo adequado. A entrada, na minha concepção, é uma preparação. E quando a gente vai a um grande menu, as entradas e depois vem os pratos, a gente vai evoluindo, né? Vai um ascendente. E essa entrada, ela ocupa o lugar, ou melhor, colocando. Ela desvia o foco do principal. Mas eu pedi da última vez, não lembro, uma provoleta de queijo de cabra. Que era boa, não dá pra dizer que ela estava ruim, mas pesada, excessiva, que roubava a cena, conseguia roubar a cena do couvert e não adiantava ou não abria espaço ou não criava uma curiosidade para o que viria. Era algo assim que poderia ser isolado da refeição, ou isolado até do próprio restaurante. Novamente, não era ruim. Mas algo totalmente fora, na minha opinião, de contexto. Vocês falaram que não tem lembranças recentes de entradas, né? Então vamos aos pratos e vou rapidamente falar uns que eu comi nos últimos, sei lá...
Eu não tenho lembranças de entrada, na verdade, Rodrigo, porque eu nunca quase... Eu fui do couvert ao prato principal.
Assim,
eu sempre pulei a entrada.
Pois é. É uma pena, né?
Porque você se empanturra com o couvert, e a palavra é essa mesmo?
Você se empanturra.
A palavra, eu não consigo achar outra palavra... E depois você fala, bom, agora me resta comer a carne, que eu vim aqui pra isso. E aí você ainda tenta buscar no seu apetite um restinho ainda pra poder comer a carne.
E alguém, provavelmente um ouvinte vai dizer, basta não comer o couvert e ir à entrada. Mas aí eu já tentei isso.
Mas ela quase que te empurra com ela abaixo.
Até porque ao abrir o site do restaurante, isso é interessante, acho que a gente tá aqui pra falar a gente se relaciona sem nenhum contato com os donos, nós somos simples frequentadores. E eles tratam do couvert como algo, uma espécie de excelência.
Sublime, exuberante.
Então, até uma heresia ir ao restaurante e não comer o couvert. Olha, eu vou falar para vocês quais os pratos que eu comi das últimas vezes que eu estive lá. Pargo assado. Caixote marinho.
É o que eu geralmente como lá.
Vem com polvo, lula, camarão, vieira e peixes. Comi um camarão assado no forno e vinha um risoto, acho que de queijo mascarpone ou limão, alguma coisa assim. Já comi um nhoque de batata, comi uma bisteca de vitela e já comi os cortes de carne, tá? Ou seja, tentei numa esquizofrenia aqui passar por tudo para ver se eu me encontrava e tentando localizar um prato de referência. Que gostoso, eu vou ao restaurante, vou comer um prato. Confesso que não o encontrei. E mais, o Chico falou de comer carne com gosto de peixe. Eu tenho a impressão lá que quando eu peço um frango, ele vem gosto de carne. Quando eu peço carne, vem gosto de bacalhau. Quando de bacalhau, vem gosto de nhoque. É uma coisa assim que eu até me pergunto...
Mas acho que tem uma explicação para isso, Rodrigo. Porque aquela a fumaça que gera ali a churrasqueira que faz a carne...
E eles trabalham com fornos de barro ali, vocês já perceberam.
O que predomina é o cheiro da carne. Quando você pede um peixe, aquele odor se mistura ao paladar e aí acaba virando uma confusão mental ali, né? Você está comendo peixe, só que você está recebendo a fumaça com o odor da carne. E o odor e o paladar se misturam. Claro. E ali você não sabe mais o que é carne, o que é peixe, né?
Qual a sua referência de prato?
Eu gosto muito, Chico, desse caixote marinho.
Gosta muito?
Muito não.
Não, eu acho que assim, se gostar não, muito, gosta muito. Muito
dentro, não, mas muito dentro das opções que tem lá. Isso é o que eu sempre peço, na verdade.
Mas é um prato que é memorável, que você acorda um sábado, um domingo, fala, chega pra sua esposa e...
Não.
Vamos comer o caixote marinho, vamos ao...
Não, não. Porque eu quando acordo, geralmente, eu nunca penso em ir no Rubaiá.
Então vamos ver o seguinte, ao meio-dia, quando você está morrendo de fome...
Não penso em Rubaiá também.
Não penso em Rubaiá.
Nosso chanceler acorda, toma o seu desjejum, faz esporte, lê os jornais.
Você sabe como ele... Como ele interrompe o longo período de jejum da noite, né? com champanhe.
Champanhe.
Champanhe e caviar.
Champanhe. Eu fiquei um pouco assustado, achei que fosse shampoo.
É. Champanhe e caviar.
Shampoo, é.
Essa é a
espetacular.
Esse é o
Rodrigo, você tá dormindo muito. Você acorda e já vai almoçar. Você tá dormindo demais.
Esse é o problema. Como eu não durmo, eu emendo e vou direto pro almoço.
Perfeito.
Essa aqui esse é o problema. O nosso presidente aqui bota muito trabalho pra gente. A gente tem que virar à noite.
Isso aí.
E você, Glauco? Além da feijoada.
Ok, eu posso fazer um registro antes? Eu tenho um grande amigo, Guilherme De Rossi, um cardiologista de fina ponta.
É o primeiro cara que eu vi chamando o cunhado de um grande amigo.
Exatamente, ele é um grande amigo porque ele compartilha de duas coisas muito bem definidas comigo: carne e carne. E o Guilherme tem uma definição muito interessante sobre...
Só uma pergunta, você é casado com a irmã dele?
Com a irmã dele, embora possa parecer...
Ele não deve gostar muito de você falar que você gosta de carne nesse sentido, assim.
Mas é um libertário, ele...
Você sai de vez em quando pra comer carne?
Então, é aí que tá a história. O Guilherme
é... Ele é tão libertário assim?
Ele é libertário. O Guilherme realmente é um amigão meu e é um cara que sabe apreciar a carne. E como médico e cardiologista, ele faz uma definição muito interessante. Nós somos mamíferos carnívoros. As evidências disso são nossos caninos e o fato de termos um estômago. Porque o estômago é o órgão do corpo humano que se dedica exclusivamente à digestão de carne. O resto não é digerido no estômago. Logo, essa história de vegetariano, de comer palmito assado, isso aí é coisa pra surfista que quer emagrecer.
Não, imagina, surfista. Eu surfo.
Rodrigo,
eu como carne.
A sua prancha deve ter uns 30 metros pra você surfar do jeito do conhecer. Bom, enfim, não vamos entrar em detalhes.
Você sabe que eu publiquei no Facebook essa semana uma foto engraçada? Tava uma vaca fazendo cocô no pasto e falou assim: vegetarianos, a minha comida faz cocô na sua comida.
Mas eu não sei se vocês percebem isso, e quando a gente fala em carne, e isso é uma característica nossa, de homem e mulher, quer dizer, não estamos aqui com nenhum papo segregacionista, não. A gente saliva por carne. Essa é uma necessidade biológica nossa.
Pra mim, é essencial.
Exatamente.
Eu só não estou entendendo o desvio que você está fazendo.
Porque o Figueira Rubaiá, eu tinha uma grande expectativa na primeira vez que eu fui. Por quê? O Guilherme, meu amigo, vem para São Paulo, pelo menos uma vez a cada 3, 4 meses, pra gente ir ao Rubaiá comer o T-Bone Master. Aquele prato que ele sai, a carne sai do prato. Tamanha é a dimensão do negócio. Às vezes a gente chega lá e simplesmente pede o T-Bone, mais nada. Coloca um pãozinho de lado, coloca uma mandioquinha frita de lado para nos dedicarmos a essa peça de carne, literalmente. E isso assim, nós já fizemos isso acho que umas, sei lá, 10 vezes. Quando o Figueira Rubaiá abriu, eu tinha uma expectativa enorme em relação a isso. Por quê? Porque eu falava, isso vai seguir esse padrão da qualidade da carne, isso é inegável. O tratamento que eles dão aos cortes é uma coisa profissional, né? Inegável. Eu falei, bom, além disso, obviamente, com essa proposta de ser uma cozinha diferente, uma cozinha de variedades, terão outras coisas. Moçada, eu fui à feijoada. E as duas vezes que eu fui à feijoada, eu tive a seguinte sensação. Com essa expectativa de carne salivando, né? Feijoada é um blend de carnes, né? Tudo tem o mesmo gosto. Não tem nenhuma variedade. É. E você tem ali aquela divisão, que você tem a expectativa de sentir a diferença da costelinha pra carne seca, pro paio, principalmente, no meu gosto.
Grande paio.
Grande paio. Exatamente. E, cara, fica tudo com o mesmo gosto. É até estranho isso. Essa é uma nota que, assim, realmente eu não gostaria de mencionar, mas eu fui pela segunda vez nos últimos 3 meses exatamente para conferir, para falar, não, eu estava errado. Até um dia que eu estava básico, sei lá, não estava virando nada. E nessa vontade de sentir a diferença das carnes ali, de salivar, de botar tudo para dentro do estômago e fazer a digestão carnívora da minha natureza. E, cara, a melhor parte ficou no duodeno, couve.
Ou seja, até uma especialidade do grupo, Que são as carnes, os cortes de carne, lá não parecem tão apetitosos, né?
O Chico acertou, eu acho que ele acertou na veia. É a história do defumado ali. Parece que no final tudo fica com a mesma essência.
A mesma essência.
Sem dúvida. Olha que curioso, eu tô aqui abrindo o site do Figueira Rubaiyat e diz aqui que tem mais ingrediente de uma cultura culinária. Além de falar que é espanhol, brasileiro, eles falam assim: a figueira se inspira nos incas para resgatar a cozinha primitiva dos fornos de barro e das panelas de ferro. Então tá mais um ingrediente aqui que eles se inspiram, que são os incas. Não tem ceviche.
Deve ter muito barro.
Mas não tem ceviche.
Não
falta
tem.
Ceviche.
Não, mas
ceviche.
Eles marinam aqueles peixinhos na entrada. Talvez venha daí. Quanto à feijoada, eu já comi lá a feijoada, Glauco. Adianto que eu tenho um certo preconceito com o modelo. Feijoada pra mim é um prato. É um prato que ele é feito de modo uniforme, levado à mesa de modo uniforme.
Concordo em gênero, grau e número.
Quando você separa
essa
tudo...
Essa desmembração de feijoada...
Não é feijoada. É arroz, feijão
pra
e
mim,
carnes.
É uma coisa que, pra um descendente italiano que eu sou também, você cortar o espaguete.
Pior, eu diria pior, Chico, é como você ir a um restaurante e você pedir um espaguete, a carbonara, por exemplo, e cada ingrediente chegar para você separadinho.
É isso.
E aí você, e mais, ele chega separadinho e não na quantidade que faça a combinação, enfim, aquela combinação do prato. E aí você invariavelmente erra, porque não é a sua praia.
Mas você vê os moderninhos vão falar assim, mas você vê, isso tem um lado bom, porque o cara, se ele não gostar da orelha... Ele pode ficar sem orelha. Se ele não gostar do pai, mas eu acho que...
Então não coma então feijoada.
Exatamente. Essa dissecação suíno-vacuno feita... isso é interessante, porque se a proposta é essa de fazer a dissecação, de separar tudo, aí então é que o sabor deveria estar mais definido em cada um dos ingredientes.
Sem dúvida.
E não está.
Olha, eu ouso dizer, e aqui é correndo o risco de me equivocar, mas eu acho que esse modelo foi inaugurado pelo próprio Rubaiyat na cadeia Rubaiyat. Eu não estou falando isso com pesquisa, eu não pesquisei, mas eu me lembro a primeira vez que eu fui a uma feijoada e que eu me deparei com essa infinidade de produtos.
O Dino Place fazia isso também, né?
Fazia, mas eu não sei quem inaugurou. Tá. E eles tinham um restaurante um ao lado do outro, na frente do Alameda Santos,
isso.
Né? E há algumas décadas eles eram dois grandes, né? Rivalizavam. Hoje o Dino se perdeu um pouco
agora,
do glamour.
Vocês já experimentaram esse corte, o T-Bone Master?
Peraí, mas você está falando do Rubaiyat, né?
É,
eu posso cortar aqui e voltar para o Figueira Rubaiyat?
Pode,
o Rubaiyat
vai
ter a sua oportunidade.
Perfeito, perfeito.
Mas eu já experimentei.
Mas eu tinha a expectativa de encontrar esse corte lá.
Ah, não tem esse corte?
Não.
É um T-Bone Steak maior.
Muito maior.
O Glauco ainda
é um brontossauro.
Me senti um Pithecanthropus não eretus.
Você, se você tivesse encontrado, talvez morresse aí um dos seus ícones gastronômicos, porque o seu T-Bone provavelmente teria gosto de bacalhau. Então, melhor você ficar com a sua memória do,
exato.
Rubaiyat. Sobremesas.
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 Eu te confesso, eu vou ser coerente no que eu falei antes, chegava na sobremesa e não tinha mais como comer.
Loco. Mas mesmo que não tenham comido, vocês devem lembrar que eles trabalham com duas possibilidades, ou um à la carte, ou aquele buffet, que é uma mesa gigantesca, em que eles colocam várias opções de doces. Correndo risco aqui de exagerar, mas extremamente doces.
E não tão apetitosos na aparência.
Na aparência eles não são ruins não, Chico. Então, por exemplo, folhado de doce de leite, o próprio doce de leite... São algumas coisas, mas sabe o que isso é interessante? Porque a sensação que se tem quando se sai de lá, pelo doce, pelo excesso de doce que se come, é agradável. O doce, ele turva um pouco a experiência.
Mas eu não sei
verdade.
Se... Desculpa, perdão.
Não,
desculpa,
eu só lembrei de uma coisa, eu realmente não experimentei, mas na segunda vez que eu fui agora, na verdade a última vez que eu fui pra feijoada, no sábado a minha filha tava junto e ela é apaixonada pelo creme catalão. Exato. Ou creme brulee, o francês, né?
Se você disser isso pro francês ou pro catalão, você declara guerra.
Aquele creminho com a bendito açúcar queimado em cima. Ela pediu e eu obviamente dei uma experimentadinha ali. É o doce mais doce que o doce de batata doce. Porque ele tem açúcar queimado em cima. Mas o creme estava muito bem feito e, assim, tirando isso como nota, como comparação, eu não tenho muita dúvida de que eles devem tratar com qualidade a escolha da pâtisserie.
Novamente, não é ruim, e algo que a gente tem que ficar bem claro, em nenhum momento aqui se criticou o ingrediente, qualidade de ingrediente, não se falou que existe ali uma falta de atenção com isso, não é. Os produtos são bons, são de boa qualidade, isso desde a entrada até a sobremesa. A crítica que se fez aqui é muito diferente, né? É a experiência que se tem no local e a expectativa que se tem em relação ao local. Eu vou dar exemplo para vocês do que eu comi de sobremesa recentemente. O folhado de doce de leite, que é bom. O pudim de doce, pudim de leite, essa crema catalana. E também comi um que eu não vou me lembrar, que acho que era coco com doce de leite, salvo engano. São bons, são interessantes e até...
E o creme catalão, o que você achou?
É bom, é gostoso. Assim, não, nada especial, mas era gostoso. É gostoso. Bebidas, carta de vinhos, eles têm uma bela carta de vinhos.
Eu tive uma experiência bacana. Primeiro teste de feijoada, eu estava com a minha sogra, e a minha sogra é uma exímia cervejeira. E eu perguntei para ela, nós vamos de cerveja? E o dia estava ameno, ela falou assim, ah não, eu queria testar alguma coisa diferente. E eu chamei o sommelier e falei, olha, nós vamos todos na feijoada. E ele deu uma dica de um espanhol, rosé, que foi muito legal. Eu, infelizmente, não me lembro o
rosé?
É. E foi uma experiência divertida. É verdade que a feijoada estava padrão, né? O meu tudo com o mesmo gosto, então o rosé ainda ali fez um papel diferenciado. É, mas foi uma experiência divertida. Eu, infelizmente, não lembro o nome do... Era um espanhol. Ele estava corretamente servido, não estava gelado como um branco e também... Enfim, foi muito bem servido. E a dica, para quem quiser testar uma coisa um pouco diferente, a dica valeu. Tem que chamar lá o sommelier e pedir para que ele resgate a ideia.
A carta de vinhos é incrível, os rótulos são bons, os preços não são muito marcados.
A adega é linda
e há opções para todos os pratos. Então eu acho que nesse ponto eles mandam muito bem. Agora vamos ao aspecto preferido do Glauco, né, Chico? A conta.
Não sei se é tão preferido, não.
Como objeto de crítica.
A opção dele seria pular esse assunto.
É a paisagem mais cara de São Paulo.
Gostei. Mais cara até...
Ou a árvore mais cara de São Paulo, né?
Certamente. Eu tenho a impressão que o custo do adubo para aquela figueira deve valer... Mas algo realmente sensacional. Olha, vocês sabem que eu coloco isso sempre como um ponto de observação. Essa história dos preços nos restaurantes paulistanos, de um modo geral no Brasil, mas nos restaurantes paulistanos, essa história do preço tem sido uma coisa muito, muito marcante. Os preços estão extremamente elevados.
Você lembra o preço do caixote?
Eu me lembro muito.
R$98.
Eu me lembro muito bem.
Eles dão um caixote? Você pode levar depois?
É um caixote de barro.
Você leva de brinde?
Natural.
Olha, eu vou te falar, é fora de...
É muito caro.
De proporção esse prato.
Sabe quanto é o corte de chouriço?
O bife de chouriço ou o chouriço de linguiça?
Não,
de
o
sangue?
Bife.
O bife de chouriço?
É, R$99.
Os meus companheiros de comilança finalmente vão me dar razão. Senhor editor, por favor, repita 3, 4, 5 vezes o que os meus companheiros de mesa de comilança estão dizendo aqui. Eles estão falando finalmente do preço alto, senhor editor.
Custo-benefício não é bom. O problema é o custo-benefício. Custo-benefício não é bom. O problema é o custo-benefício. Custo-benefício não é bom. O problema é o custo-benefício.
É um restaurante muito caro. E vou além. Ele se torna ainda mais caro pela expectativa frustrada e, evidentemente, pelo que ele entrega. Não estamos falando de qualidade de produto, estamos falando do resultado final.
Exatamente. É um restaurante que eu acho que a preocupação dele gastronômica chega até um certo limite só. Eu acho que a preocupação deles, eles vendem a figueira, é o ambiente, o público que vai ali, que é um público que vai para ver e ser visto... Muita gente acha que é chique estar no Figueira. Enfim, eles estão mais pautados nisso do que realmente na qualidade da comida.
É isso aí.
É o preço do batom.
E olha só, é um restaurante que merece da crítica uma atenção muito especial. Ganha um ano melhor ambiente, outro, acho que a melhor carta de vinho.
Aqui tá, eles botam aqui no site deles também, eu tô fazendo o programa olhando pro site, vendo se eu acho alguma coisa interessante, e eles colocam uma foto do couvert dizendo que foi eleito o melhor couvert de São Paulo.
Pois é. E depois aqui o nosso editor decide se corta ou não corta, mas eu vou cometer a insensatez de ler a crítica que
Ah, não vai cortar não. Pode colocar, editor.
Eu acho que a descrição em si, ela já é criticável por ser totalmente hermética, de induzir, vai aqui, depois peça ali e tudo mais. Mas há um erro aqui que é muito interessante. Eu vou pedir para os nossos dois colegas depois comentarem. E até ver se vocês já tiveram a oportunidade de comer nessa situação. Então diz o seguinte, a crítica, ou melhor, a análise do restaurante. Com um dos cenários mais bonitos, valorizado por uma majestosa figueira de mais de 100 anos, o restaurante da família Iglesias, agora em parceria com o fundo espanhol Mercapital, continua entre os melhores endereços de sua especialidade. Queria saber de que especialidade.
Esse é o debate que a gente está tendo agora aqui. E não chegamos a nenhuma conclusão.
Inclusive, ele é colocado, o restaurante, sob a rúbrica variados. Então, como é que você pode ser especialista em variados, né? Mas tudo bem. Aí começa...
Especialidade de paisagens.
Pois é. Agora, olha o tom impositivo. Ocupe uma das mesas sobre a árvore e comece saboreando o couvert. O que é couvert a ser saboreado sobre a mesa? Banana?
Bom, deve ser um lugar VIP que a gente desconhecia.
Pois é, né? Isso que a nota é boa.
Você trepa na árvore lá e deve ter um lugar lá em cima que ninguém sabia.
E a subida deve ser um processo muito interessante, né? Porque vamos imaginar aquelas quatrocentonas paulistanas chegando lá e ocupando...
Eu imagino com menos idade do que 400, viu? Eu imagino com 18, né?
18 anos. Aí ia ser interessante, é verdade.
Em seguida, passe a uma das entradas, caso... dos deliciosos huevos revueltos. Continua formidável o mini caixote marinho, misto de frutos do mar, na panela de barro assado, em forno de alta temperatura e servido na companhia de tagliatelle ao molho de manteiga e ervas. Das carnes, o bife de chouriço. Salta da grelha no ponto pedido e recebe a companhia de batata soufflé e farofa de ovo. Todas as receitas são preparadas... Bom, aí...
O Rodrigo, o caixote disse que é acompanhado do tagliatelle, é?
É, eu não me lembro.
Isso é uma outra heresia para a Itália. Você serviu um primo piatto junto com um secondo piatto nello stesso piatto, é uma heresia completa.
Ciao a tutti, oggi ho voglia di parlare un po' di italiano.
Junto com um secondo piatto nello stesso piatto, é uma heresia completa.
Nosso primeiro-ministro é um historiador da gastronomia.
Foi rebaixado para primeiro-ministro?
Pois é, vê se que é um ditador, ele é primeiro-ministro, chanceler e presidente.
Então, primeiro-ministro, quando você fala da Itália, eu sou primeiro-ministro, quando você fala da Alemanha, eu sou chanceler, e quando eu falo dos Estados Unidos, eu sou presidente.
E no Vaticano, é vossa reverendíssima.
Exatamente.
O Estado é ele.
E aí, agora é meu xará, inclusive.
Né? Exato.
Pois é. Vamos à nota. Lembrando que aqui a gente não fala em números, né? Não tem uma nota numérica, mas tem uma avaliação. Que é dividida a avaliação em 5. Se não é uma comilança, se é uma comilança razoável, boa, muito boa ou espetacular.
Glauco, por favor. Essa pausa ticofiana.
A paisagem me lembra contos de Camilo Castelo Branco. Os sabores em uníssono me lembram um monólogo de Brecht. O preço, certamente, uma poesia concreta das mais concretas.
E pesado.
Exato. Concretismo puro. Concreto puro. A carta de vinhos, as bebidas, um suave sabor de um momento, me perdoem.
De uma flor, violáceo.
Me perdoem a expressão, mas de uma defenestração rósea que virá com o encurramento da conta. Com a conta colocada à mesa, Rodrigo e Chico, eu tenho que dizer que é uma boa comilança, porque se trata de um restaurante que tem uma proposta cheia de varianças, tem um serviço organizado, não há ingenuidade ali, mas que por todas as críticas e observações que nós fizemos aqui, para mim, tem que ficar no nível do bom prato.
Chico.
Bom, eu estou hesitando aqui entre uma comilança boa e uma comilança razoável. Você aceita eu colocar em meio termo?
Não.
Então é uma escolha difícil, porque tem horas que eu penso, eu falo, mano, é uma comilança boa, mas é uma boa com não muito entusiasmo. E tende a ser mais uma comilança razoável.
Razoável.
Oh my God.
Pois é, antecipando, ou melhor...
ilustrar um pouco mais a minha nota. Eu diria comilança razoável pelo custo-benefício e pelo que se tem por aí hoje em dia em São Paulo. Ele foi aberto em 2001, né, o restaurante. O grupo, agora pensando mais em Grupo Rubaiyat também, nos anos 90, ali atrás, era uma opção dentro de poucas opções que tinham na cidade. Hoje em dia, você comparando o que tem por aí, dentro das variedades, carne, peixe, comida espanhola... Não. Como é até Inca aqui que eles falam, eu acho que você tem outras opções. A hora que você for pensar o que, que eu vou comer hoje, o Figueira Rubaiyat fica ali bem no finalzinho da lista.
Pois é. Só para fazer uma introdução à minha nota, à minha avaliação, não é que a comida seja ruim. Ela não é ruim. A comida é boa. Os produtos não são ruins. Pelo contrário, são bons. Os pontos não são desagradáveis. As comidas vêm no ponto. Mas não tem... Não é savoir-faire também, mas não tem esmero, não tem encantamento. É uma comida que não há uma pessoalidade. É um negócio que se serve para dezenas de pessoas. Como o Chico bem falou, o Glauco concordou. Há uma mistura ali de aromas que vão confundindo e turvando. É um local confuso, muita gente passando. Em contrapartida, é um restaurante que se oferece e se apresenta como um dos mais elegantes, um dos mais agradáveis de São Paulo, com uma super carta, com um proprietário que ganha prêmios de restaurateur do ano e coisas do tipo, que cria uma expectativa, e especialmente, e aí indo um pouco na linha do Chico, mas sob outra visão, temos bons restaurantes na cidade, então você até os compara com o Figueira Rubaiyat, naquilo que ele quer oferecer. Você quer comer um peixe, tá bom, então vou comparar com um bom de peixe, quer comer uma carne, bom de carne, que faz com que o hiato entre expectativa e imagem e o que se tem como experiência é muito grande. Por isso, e não com prazer, eu acho que uma nota baixa não se dá com prazer, muito pelo contrário, até porque aquela figueira deveria inspirar não só quem lá vai, mas quem lá trabalha e quem instituiu aquela casa, eu diria que o Figueira Rubaiyat não é uma comilança. Não é um restaurante que me faz, em momento algum, me dá vontade ou eu me lembre de algo, mesmo quando eu passo com fome em frente ao Figueira Rubaiyat, eu dou a volta no quarteirão e vou ao outro. Eu entro no restaurante, novamente, não há prazer em dizer isso, mas eu vou ao restaurante, invariavelmente, a pedido de pessoas que insistem em lá se restaurar, como diriam os franceses.
Então, a sua nota é uma não comilança.
A minha nota não é uma comilança.
É a nota mais baixa no teu critério.
É a nota mais baixa no meu critério. Novamente, a comida não é ruim, não é isso. Mas o que há por trás, o conjunto, o que se oferece, o que se paga, o que se espera, e toda a pompa, quando se vê os guias, os elogios, votos de melhor variado de São Paulo, aguarda-se algo que está muito longe de se entregar. Então... esse ato só me faz para ir com um pouco de coerência, que é o que o Comilança tem, a nossa proposta. A gente quer ter um pouco de coerência, e se tiver que criticar, a gente vai criticar, e como no final das contas a nota do programa acaba sendo a nota oficial, a nota que eu atribuo, né? Eu diria que é uma nota baixa. Não é uma comilança, na minha opinião. Bom, chegamos ao fim de mais um programa, que não foi tão saboroso, mas foi interessante, porque raramente se vê uma crítica, acho que tão honesta e tão fundamentada, E o fundamento aqui não é por pessoas que são grandes estudiosos de comida. Não é isso. Ou história da gastronomia, não. São frequentadores. E como eles se sentem nesse restaurante.
Mas uma pitadinha picante dessa noite vai ficar na nossa memória. Nós vamos sempre nos lembrar daquela ideia gostosa dos paulistanos e paulistanas subindo na figueira do Ubaiá para se servirem sobre tão frondosa árvore.
Saboreando o couvert.
Saboreando o couvert. Boa, Rodrigo.
E para deixar as coisas um pouco mais azuis depois dessa nossa análise...
Qual é o som de hoje, Rodrigo?
Pois é, é justamente o que eu ia falar.
Só, vale lembrar aqui pro ouvinte que depois da música sempre tem os deliciosos, a sobremesa.
O café. É o café.
Café gourmet.
É o café gourmet.
Café com petit food.
Que
café
são os...
Que é os extras.
Os extras. Né? Os extras são os erros... São
os desacertos
e também são as partes que,
censuradas.
São censuradas, é a censura revelada.
E algumas delas verdadeiras confissões.
Confissões. Agora, como nós subimos a árvore para degustar, olhamos para cima e vimos um céu azul, a música de hoje chama-se The Blues, que é executada esta cinco maestria por nada mais, nada menos do que Duke Ellington. Acompanhado de seu trio, na época, portanto, ele e mais três a quatro pessoas gravaram um álbum chamado Duke's Big Four, que foi gravado em Los Angeles no dia 8 de janeiro de 1973, cinco dias após o meu nascimento.
Foi alguns meses antes do meu nascimento.
Um pouco antes do seu. E faço questão de mencionar aqui o time que o acompanha, dois especialmente, na guitarra, Joe Pass, um grande guitarrista, e no baixo, o imortal não porque morreu, mas o inesquecível e talvez incomparável Ray Brown. Valeu, Chico. Obrigado pela presença.
Obrigado, Rodrigo. Valeu. Espero não ter decepcionado.
Pelo contrário. Aliás, mesmo que tivesse, como você é o presidente, eu diria que você foi sublime.
Sem puxa-se.
Glauco, obrigado.
Obrigado, Rodrigo. Chico, um abração.
Um abraço.
Mais
obrigado,
uma oportunidade nossa. Comilões, preparem as papilas auditivas, porque esse duck vai ser servido no ponto.
Valeu, pessoal.
Gostei da voz de radialista.
restaurantes na web. Se você quiser entrar em contato conosco, aliás, você já está nos ouvindo, mande um e-mail, mande uma reclamação, mande uma sugestão, teremos o grande prazer em...
responder.
Cara, deveria recomeçar, né? Aliás, ou melhor, não precisa rir, né?
Cuidado,
pode
isso,
fechar.
Isso vai tudo pros extras depois do programa.
Isso é complicado. Complicado.
Aqui nós somos implacáveis.
Mas você sabe que a responsabilidade é do dono da rádio, né? Então é...
Nós temos corresponsabilidade, Rodrigo.